Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, prezado presidente da casa, haja visto que Vossa Excelência já alterou o regimento interno, reduziu em 10 minutos, de forma ditatorial, o meu tempo nessa tribuna. Eu estou no grande expediente e isso. O que rege o regimento interno...
Questão de ordem, me perdoe. Realmente, eu pensei que era um pequeno expediente. Vossa Excelência realmente conta aí com 15 minutos e, dependendo do calor do debate, Vossa Excelência pode requerer mais tempo aí.
Eu agradeço a vossa compreensão e a mudança. Eu vi que não foi uma intenção sua em mudar o regimento, era uma compreensão que estava ainda no pequeno expediente e eu tenho uma compreensão total e já agradeço o tempo que Vossa Excelência vai me dar. Mas, presidente, hoje eu não poderia deixar de vir essa tarde para registrar o tema, eu acho que é central do mundo hoje. Além da ameaça climática, nós estamos vivendo uma tensão muito grande ali no Oriente Médio, com a Palestina, com os palestinos, com os israelitas, com o povo judeu. E eu gostaria de, nesse momento, deixar, inclusive, registrado nos anais dessa casa, esse meu pronunciamento hoje, que retrata um texto que eu entendo como extraordinário, escrito pela jornalista francesa Candice Vanier, em resposta aos questionamentos feitos a ela sobre seu posicionamento no conflito a Israel-Palestina-Hamas. O texto foi posto no Facebook de Jean Bricot, igualmente jornalista, igualmente francês, e traduzido pelo aplicativo DIP para o português. A eles peço permissão para ler na íntegra, porque retrata o pensamento de muitos de nós sobre o tema. Abre aspas. Caro defensor imbatível de Israel, você me perguntou se eu poderia ser amigo de um combatente resistência palestina que usa sua arma contra civis. Aqui está a minha resposta. A resposta é não. Eu não poderia ser amigo de um ser humano que enfia uma bala na cabeça de outro ser humano desarmado e indefeso, ou que comete outra atrocidade do mesmo tipo. Não importa o quanto ele tenha sofrido no passado, não importa o quanto ele tenha lutado bom combate, eu não seria capaz de ser amigável, sair para beber, tomar um drink com alguém capaz de cometer um assassinato e seguir a sangue frio. É uma reação epidérmica que vai além do intelecto e das convicções políticas. Eu não poderia me tornar amigo dele, mas tentaria entender. Tentaria imaginar como é nascer em um enclave onde a vida parece ter menos valor do que em qualquer outro lugar, onde é tão fácil perder um amigo de escola, pai, mãe, tio ou professor, morto em um dos muitos bombardeios realizados regularmente pelo exército israelense. Ouvindo constantemente o zumbido dos drones e sabendo que, a qualquer momento, o inferno dos céus pode se soltar novamente. Estudando, mas sem perspectiva para o futuro, porque, quando se vive sob o bloqueio, não se tem o direito de sonhar, apenas de sobreviver. Servi como mão de obra mal paga para uma potência ocupante que também fecha as passagens que permite que essa mesma mão de obra chegue ao trabalho, privando-a do seu único meio de subsistência. Posso entender a raiva, o desespero, a perda do rumo de um indivíduo que cresceu em um ambiente como esse e que, se tivesse menos de 20 anos, nunca teria conhecido outra coisa. Mas, como ser humano, não posso aceitar, apoiar ou tolerar um militante que comete atrocidades. Mas não espere que eu o ouse para condenar a resistência palestina como um todo. Como todo mundo, vi no noticiário imagens de violências insuportável praticado por combatentes palestinos, mas por meio de outras cenas também vi imagens de reféns israelenses sendo levados para o hospital para tratar de seus ferimentos ou de civis testemunhando na televisão israelense que ficaram cara a cara com combatentes que não os tocaram. Em qualquer episódio de guerra, alguns perdem sua bússola moral e outros a mantêm. Não importa o que aconteça, essa é uma realidade que também se aplica aos combatentes da resistência palestina e que não pode ser escondida a menos que você queira transmitir a propaganda de Israel, retratando-os como bestas humanas. Acima de tudo, não conte comigo, seguro no calor da Europa, para dar lições de ética e decretar como um movimento de resistência que tem recursos ridículos em comparação com o poder de fogo de Israel. Deve ou não agir? Não espere que eu me junte àqueles que dizem que o Hamas está desestruturando a resistência palestina. Isso cabe aos palestinos julgarem. Em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém, não vimos nenhuma explosão de raiva contra as ações dos grupos armados. Não peça a um povo que, nas palavras do historiador israelense Ilan Peipel, é alvo de um genocídio lento para condenar ações que apenas acelerarão sua destruição programada. Não peça a esse mesmo povo que chore jovens israelenses mortos em uma festa ravé quando, quase toda semana, uma mãe palestina enterra seu filho, que foi vítima de colonos ou do exército, no silêncio total da nossa mídia ocidental. E não peça aos palestinos que finjam que a história não existe. Eles conhecem muito bem a história e sabem que a libertação dos povos colonizados sempre se baseou tanto na resistência pacífica quanto na luta armada. Não é à toa que os redatores da Carta da ONU conferiram à população que vive sob a ocupação o direito de resistência armada, mesmo que isso sempre tenha sido acompanhado por um grau maior ou menor de violência injusta ou normalmente repreensível. Embora o Ocidente tenha perdido isso de vista, o Sul nunca esqueceu que, sem a resistência armada dos movimentos de colônias no século passado, na época, também tratados como terroristas, entre aspas, as terras e os povos da África e da Ásia ainda estariam sendo explorados pelos colonizadores europeus. O caso dos palestinos é pior, pois o projeto sionista não é explorado mas substituí-los gradualmente. E você, apoiador de Israel, para quem vai sua amizade? E você é o surpreendente da pergunta que me foi feita, é de que ela nunca é feita àqueles que enfatizam constantemente seu apoio inabalável a Israel. No entanto, em Israel, há assassinos e criminosos, e seus serviços são frequentemente pagos pelo Estado. Portanto, para esses defensores inabaláveis de Israel, gostaria de fazer uma pergunta semelhante. Eles poderiam ser amigos de um piloto do IDF que joga uma bomba em um prédio de 14 andares em Gaza, sabendo muito bem que matará dezenas de pessoas, inclusive idosos, mulheres, crianças e bebês? Eles poderiam ser amigos do soldado enviado à fronteira de Gaza com a tarefa de fazer buracos do tamanho de um punho nas pernas de crianças que se aproximam demais da barreira de separação? Poderiam ser amigos de soldados que disparam munição real contra crianças que jogam pedras nele nos territórios ocupados? Poderiam ser amigos do juiz que, de acordo com uma regra não escrita, mas escrupulosamente respeitada, não condena um soldado que ou coloca culpado de assassinar um palestino, mesmo um bebê de 2 anos e meio, como o pequeno Monhar Mahmed Tamiri, na primavera passada? Ou o magistrado que ordena a destruição de uma casa ou de uma escola porque foi construída sem uma licença que, de qualquer forma, nunca é concedida? Ou esse membro da autoridade militar que, há anos, renova a cada 6 meses a chamada detenção administrativa de civis palestinos, inclusive menores de idade, que nem sequer têm o direito de saber do que estão sendo acusados? Ou aquele outro representante do sistema prisional que diz à família de um prisioneiro que morreu na prisão que eles não receberão seu corpo de volta até que ele tenha cumprido sua sentença? Será que eles são amigos do funcionário que recusa uma mulher palestina com câncer de mama a permissão para sair de Gaza para receber tratamento vital ou que adia indefinidamente a data de alta? Esses são crimes regulares, até mesmo diários, crimes reconhecidos e comprovados, ligados a um sistema do apartheid e alguns dos quais merecem legalmente ser chamados de crimes de guerra. Crimes cometidos por cidadãos israelenses durante o serviço militar ou no exercício de suas funções no serviço público. Crimes que os israelenses nem percebem mais como tais, pois foram cometidos em nome do Estado. As nações ocidentais são indiretamente culpadas por estes crimes, historicamente, já que o projeto sionista nada mais é do que o último empreendimento colonial europeu a continuar no Oriente Médio. Politicamente, porque, independentemente do que Israel faça, o Ocidente permanece em silêncio ou murmura a sua desaprovação e, de qualquer forma, mantém sua colaboração com o arsenal a todo custo. Portanto, finalizando, presidente, portanto, aos inabaláveis apoiadores de de Israel, devolvo a pergunta que me foi feita e vou me permitir uma última pergunta. Até onde vai seu apoio inabalável ao Estado que agora decidiu privar uma população totalmente à sua mercê de água, alimentos e eletricidade? Até onde seu apoio ao Estado que descreve essa população como animais humanos, o tipo de termos precisos que sempre foram o prelúdio de um genocídio? Portanto, continue ignorando a história ao apontar a violência dos fracos e dos martirizados. Os fascistas não podem ser em Israel, nunca lhe agradecerão o suficiente. Condice Vallec, fecha as aspas. Então, presidente, eu queria deixar esse registro aqui para que fosse publicado nos anais dessa casa, para que essa casa, no mínimo, tivesse acesso a outra imagem da história do que muitas vezes é retratada. Mas eu escuto a parte do nobre deputado.
Obrigado, deputado João. Eu confesso que eu não entendi o seu discurso. Para mim não ficou claro. Embora, como Vossa Excelência bem pontuou, não é o seu discurso propriamente dito. É a leitura de uma opinião de terceiro. E nesse aspecto eu respeito a leitura que é feita. Mas para mim não ficou claro o que o autor do seu discurso quer dizer. Os fins justificam, os meios justificam os fins, então. Matar criança, matar idosos, não falo prisioneiro de guerra, fazer reféns, justifica, pelo que o senhor acabou de ler, mediante a opressão que o povo palestino vive naquela região. Então, o senhor também concorda, não ficou claro para mim se ela condena o ataque terrorista, porque não foi uma guerra regular, não foi uma resistência, foi um ataque terrorista. A resistência se faz de outras maneiras. Vossa Excelência é de um campo ideológico que eu já vi o senhor militando, fazendo uma verdadeira resistência ao lado do povo, do oprimido, estando na rua, mas nunca vi o deputado João Paulo com a faca na mão, com um fuzil na mão, apontando para inocentes, para aqueles que não têm como se defender. Por isso, não condeno o vosso discurso, e não estou aqui para me opor ao vosso discurso. Só não ficou claro para mim se o autor é contra ou a favor, se considera ou não esse grupo terrorista que matou de forma indevida. Vossa Excelência colocou agora o que está acontecendo, e aí eu me uno a Vossa Excelência, que nós precisamos ter o cuidado humanitário para que civis não paguem, para que não haja derramamento de sangue de inocentes, tanto de um lado quanto de outro. Mas um fato aconteceu, deputado João Paulo. Houve o verdadeiro genocídio, realmente. Houve o que a gente chama, dentro do conceito militar, da guerra regular. Vossa Excelência falou de bombardeios em prédios. Vossa Excelência sabe como é que funciona um ataque militar dentro de uma área civil? Existe comunicado. É feito esvaziamento de área dentro de um perímetro para que os civis sejam protegidos. E por mais que venha acontecer, que eu espero que não aconteça, e oro como cristão para que Deus intervenha na história e não haja derramamento de sangue inocente, mas quando vai ser feito um bombardeio numa área, é feito sim todo um serviço de inteligência para se retirar os civis. Mas eu queria entender de fato se o senhor classifica o que aconteceu como terrorismo ou não, que isso fique claro. Se for só a leitura eu entendo, mas eu também não entendi o posicionamento da autora do texto, porque por mais que ela queira justificar que há uma opressão secular, quer dizer que ela é favorável à força que foi aplicada, à proporcionalidade no que foi aplicado. Então, eu queria que o senhor explicasse isso também para que ficasse registrado nos anais desta casa. Obrigado.
Eu prefiro entender que a indagação de Vossa Excelência é porque Vossa Excelência talvez não tenha ouvido a primeira parte do pronunciamento. A parte do pronunciamento foi uma indagação feita à jornalista e a resposta dela. Inclusive aqui, eu vou passar uma cópia, eu já pedi até para ser publicado a Vossa Excelência, mas está muito claro aqui que ela condena esse tipo de ação, está aqui bastante claro, de qualquer um, por mais exploração que vive, mais situação, é dar um tiro na cabeça de inocente, matar uma criança, etc. Agora, por outro lado, o enfoque desse pronunciamento aqui que eu fiz, que pedi para ser registrado nos anais dessa casa, é um lado também da situação dos palestinos. É, o impacto que vai estar dando já o corte do fornecimento de água indiscriminadamente, Vossa Excelência. O corte de energia elétrica nos hospitais, crianças, pessoas que estão em UTI, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com os conflitos, não é? Então, foi sobre isso que eu falei. Eu vou passar para a Vossa Excelência para que seja esclarecido de um todo.
Deputado João Paulo, obrigado por ter voltado à tribuna para me ouvir.
É porque Vossa Excelência não estava aí na lista do aparte. Vossa Excelência levantou necessariamente, eu não sabia para onde Vossa Excelência iria.
Pronto, eu estava me dirigindo ao microfone. Eu entendi o pronunciamento de Vossa Excelência, como também entendi claramente a pergunta do deputado Renato Antunes. E me senti na obrigação de indagar a Vossa Excelência, e eu acho que Vossa Excelência não pensa como dois ministros do governo Lula, o Paulo Pimenta, que disse que reconhece a resistência feita pelo Hamas e o povo palestino, como também, me esqueço até o nome da figura, que ele é uma figura tão importante que a gente esquece o nome dele, que é o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que aí eu não quero fazer a pergunta, pode ser um pouco constrangedora, diretamente à Vossa Excelência. Mas me salta muito aos olhos, deputado Renato Antunes, um ministro que é ministro dos Direitos Humanos, do governo do presidente Lula, do governo de um país como o Brasil, que tem hoje uma aceitação enorme, um passaporte brasileiro quando a gente chega em qualquer birô de imigração, é muito bem visto, bem acolhido. Nós somos reconhecidos como um povo ordeiro, como um povo alegre, como um povo festivo, como um povo acolhedor. E a gente vê um ministro das comunicações, de relações sociais, um Silvio Almeida, Direitos Humanos, se calar, é muito ruim. E não reconhecer se o Hamas é ou não terrorista. Eu vi Vossa Excelência preocupado com o povo palestino. Sim, claro. A gente tem que se preocupar com todo ser humano. Mas é preciso dizer que essa resistência que é feita hoje pelo povo palestino, e, em cima de tudo, atendendo a algumas coisas do Hamas, é um tanto conivente. Vossa Excelência sabia que o único exército que anuncia o local exato, dia e hora, da destruição dos prédios é o exército israelense. Ele avisou que iria bombardear cada prédio a que horas e dando tempo para as pessoas evacuar. O que é que existiam nesses prédios? Existe no fundo desses prédios, embaixo desses prédios, células do Hamas. Pois bem, enquanto Vossa Excelência está preocupada com o povo palestino, o Hamas não está. Onde tem um hospital, onde tem uma creche, ele instala no subsolo um quartel do Hamas. O Hamas, ele teve o ato praticado no sábado, ele roubou dos hospitais da ONU anestesias, material de cirurgias, próteses, gesso, que era para servir ao povo palestino que, por um acaso, viesse a ser vítima, como civil, do confronto, e ele subtraiu e levou para atender ao exército do Hamas. Então, deputado, é preciso a gente ter muito cuidado. Eu vi que Vossa Excelência foi muito cuidadoso no início de seu discurso, mas no final, Vossa Excelência coloca algumas coisas contra o povo israelense. É verdade que o povo israelense representa e incomoda muita parte naquela região, as condutas do Ocidente. Porque o Jihad, que é que alimenta o Hezbollah e o Hamas, ele tem como princípio a luta religiosa. Essas pessoas que se alimentam, que têm como doutrina o jihá, eles não respeitam aquilo que é caro para a gente, que é o território, população, nação. Para eles não existem isso, só existe a luta religiosa. Eles representam uma parcela menor do povo muçulmano e do povo árabe. É de 15 a 30%, é minoria. Mas essa minoria, nessa faixa de percentual, é maior do que a população brasileira. E é essa minoria que está levando um imenso desequilíbrio e medo ao mundo. O que foi praticado no sábado, deputado, e aí não se dá de forma nenhuma condição para nenhum ser humano de boa índole e de sã consciência de entender, de fazer qualquer aceno a quem está ligado ao Hamas. O que eles fizeram, se os senhores não sabem, foi o seguinte: no sábado, retrasado, às 6h05 da manhã, eles comandaram um ataque, que não foi um ataque, como muitos tentaram dizer, um ataque feito por inexperientes, por guerrilheiros, não. Eles usaram drones bem treinados, aniquilaram todos os sistemas de defesa israelense e invadiram kibbutz com população de 100, 500 e até 1000 pessoas. Kibbutz, só para quem está nos ouvindo, parece mais com aqueles assentamentos das nossas, nossas zonas rurais. E eles entraram lançando sobre as residências míssil antitanque, destruindo famílias inteiras. E aí depois eles adentraram nas casas. Se tivesse alguns sobreviventes, eles mataram com tiro cru de fuzil. Senhoras, crianças, homens de qualquer idade, e acharam pouco, e ainda decapitaram as crianças, porque tinha uma mensagem a passar. Decapitaram 40 crianças. Tem uma imagem nas redes sociais, e não chega por acaso, passa porque o Hamas também tem seu elemento de comunicação e utiliza essas imagens como mensagem. Tem uma imagem que foi e eles lançam essas imagens de forma controlada. Tem uma imagem que foi colocada à disposição das redes sociais ontem, de uma jovem israelense nua, depois de ter sido estuprada. Eles obrigam, depois dela apanhar muito, chutes no rosto, em todo o corpo, eles obrigam ela a passar ácido em seu corpo, no rosto, nos braços, na região dos seios. Então, deputado, não dá para fazer meio discurso. A gente tem sim, como ocidental, Vossa Excelência, que tem brigado tanto aqui, eu vejo, parada LGBTQIA+. Vá Vossa Excelência e qualquer um desembarcar no aeroporto palestino com uma camisa do LGBTQIA+. Vossa Excelência ou volta no mesmo avião ou vai para a cadeia se brincar com prisão perpétua e candidato ao paredão. Então é isso que a gente está falando. Temos sim, lamentavelmente, a gente sabe que vidas serão ceifadas, mas temos sim, como povo ocidental, que apoiar uma guerra declarada e não o que eles fizeram na calada da noite. Israel está declarando guerra, recebendo apoio de vários países, porque já sofreram na pele. O que aconteceu no sábado lá foi, talvez, depois do Holocausto, o mais ato, mais bruto. Nem o 11 de setembro foi tão duro quanto o que aconteceu no sábado. Que o 11 de setembro foi rápido, dois aviões ali. Mas você entrar de casa em casa, ainda tem 136 pessoas sequestradas, 136. Ninguém sabe nem se estão vivas e tem condições que estão sendo colocadas essas pessoas. Então, eu quis colocar tudo isso, deputado, não é de oposição ao vosso discurso, é só de esclarecimento, porque tem muito cuidado, porque o que disse o ministro Paulo Pimenta foi uma verdadeira aberração. como também o Lindenberg Farias na tribuna da casa. Inclusive, já tem manifestações pedindo a cassação de alguns deputados do partido de Vossa Excelência pelo que falou. Isso a gente não pode, de forma nenhuma, deixar que esse ambiente contamine aqui a Assembleia, mas é importante a gente firmar posição em nome da democracia, em nome do que significa nação, em nome do que significa território, em nome do que significa população, em nome de tudo que significa liberdade.
Nobre deputado Alberto Feitosa, acho que Vossa Excelência vem aqui caricaturar, na verdade, o conteúdo do meu pronunciamento. Vossa Excelência aqui, ou parece que não ouviu, ou não prestou atenção, que eu não posso entender que sua abordagem foi feita de má fé. Está aqui muito claro no meu pronunciamento, que eu concordo, inclusive, com o que foi colocado pela jornalista. Ela colocou muito claro aqui, nobre deputado, vou ler só essa partezinha, até porque sua parte foi tão longa, quase o tamanho do meu pronunciamento. Está certo? Mas ela coloca muito claro aqui, eu queria que Vossa Excelência ouvisse um pouquinho, porque se Vossa Excelência não ouvir, não vai entender o que foi ali. Mas, de qualquer forma, eu vou passar uma cópia do meu pronunciamento para Vossa Excelência. Ele coloca, a pergunta foi feita para ela, ela responde. Caro defensor inabalável de Israel, que parece-me que é o caso de vossas duas excelências. Você me perguntou se eu poderia ser amigo de um combatente da resistência palestina que usa sua arma contra civis. Aqui está a minha resposta. Escute, por favor, deputado, aqui está a minha resposta. A resposta é não, Vossa Excelência. A resposta é não. Eu não poderia ser amigo de um ser humano que enfia uma bala na cabeça de outro ser humano, desarmado, indefeso, e que comete outra atrocidade do mesmo tipo. Não importa quanto ele tenha sofrido no passado. Não importa o quanto ele tenha lutado o bom combate, eu não seria capaz de ser amigável, sair para beber ou tomar um drink com alguém capaz de cometer um assassinato a sangue frio. Então, acho que houve um mau entendimento de Vossa Excelência e eu queria deixar registrado como meu pronunciamento. Vossa Excelência pode ler e reler, eu sei que Vossa Excelência é muito inteligente, como deputado Renato, para entender aqui a minha linha de reflexão, que concordo 100% com o autor, e agradeço a tolerância do deputado, que não foi só uma tolerância a mim, mas a tolerância com grande a parte do nobre deputado.